Hoje é quinta-feira. Isso Oba. Significa que Entre Elas está aqui pedindo licença para entrar no seu rádio, na sua casa, na sua vida.
E hoje tem duas mulheres assim.
Tem, né?
Empoderadíssimas, que fazem, acontecem realmente, literalmente botam a mão na massa.
E não é, Paty? Eu tava aqui, antes da gente começar, eu tava aqui comentando com a Paty, faz muito tempo, acho que desde que a gente faz muito tempo que a gente tá aqui, não.
Ah, quase 6 meses já,
olha aí. Faz bastante tempo. E tem quase 6 meses que eu quero trazer alguém aqui pra falar desse movimento que eu acho muito incrível, que eu admiro demais, que é o MTST. E aí a Paty agora trouxe.
Não, acho que a gente tava esperando achar alguém incrível.
É, né? E olha, a pessoa.
Achamos a pessoa. Mas a gente vai contar um pouquinho pra vocês dessas histórias incríveis, dessas mulheres incríveis que fazem, que acontecem, que colocam a mão na massa.
Vamos chamar as nossas duas super mulheres
aqui. Hoje nós recebemos Ediane Maria, mulher preta periférica, LGBT, mãe de 4 filhos, nordestina, coordenadora do MTST e pré-candidata a deputada estadual em São Paulo. Aqui com a gente também, Carolina Spegli, que é psicóloga e psicanalista, atuante nos movimentos sociais e em projetos voltados para a saúde mental. Bem-vindas, meninas. É um prazer recebê-las.
Bem-vindas.
Bom dia.
Bom dia. Gratidão pelo esse espaço.
Nós que agradecemos a presença de vocês aí. Edi, eu vou começar com você. Conta pra gente a sua história, como e quando você se aproximou do MTST até se tornar coordenadora.
Vamos lá, gente. Quem sou eu? Eu sou Ediane Maria, né? Sou a sétima de 8 irmãos. Sou do sertão do Nordeste, pelo Floresta do Nordeste. Chego em São Paulo com 18 anos, né, para trabalhar já como empregada doméstica. Deixei no Pernambuco uma filha de 1 ano e 2 meses. Eu fui mãe muito jovem, né? Gravei com 16, 17. E eu venho para cá na expectativa, né, do acolhimento. Né? No Pernambuco, a gente tem outro tipo de vivência, né? Cidade pequena.
Uhum.
E todo mundo te conhece, você é referência, sabe? De alguém, tipo. Te vem na rua falando, a filha de canoeiro, que é meu pai, tá? Então acabam que te conhecem, né?
Sim.
E São Paulo, ele tem um mecanismo que é de te invisibilizar, sabe?
Uhum.
De se tornar tão pequeno, de se tornar... Eu falo sempre que São Paulo é uma selva de pedra, né? Eu sempre coloco isso porque é a minha visão... Eu coloco na visão de um adolescente de 18 anos,
uhum,
que chega aqui com sonhos, perspectivas, e que na verdade não teve, né? Você é jogado para aquela engrenagem de apenas trabalhar, e você não tem, primeiro, nem tempo de sair, você não consegue voltar nem para a tua terra, porque você não existe, né? Você trabalha para se manter aqui. Então, é muito difícil. E eu moro aqui em São Paulo há mais de 20 anos. Só que eu falei, eu não vou embora, porque como uma boa nordestina, eu falei, não vou embora, eu acho que quero saber primeiro quem sou eu, né?
Uhum.
Não é possível que eu vim para São Paulo só para trabalhar e tipo, ser invisibilizada, né? Então é uma sensação que eu, enquanto uma mulher negra, sentia aqui em São Paulo, né? E quando eu fiquei durante 16 anos, vagando, eu falo sempre isso, foi vagando aqui em São Paulo. Eu sou mãe solo de 4 filhos. E eu conheço o MTST em 2017. Uma ocupação Povo Semente São Bernardo do Campo, do MTST, e eu me encontro lá dentro, né? Eu cheguei pela luta, pela minha moradia, e entrando lá, eu entendi que a luta era maior, sabe? Todo mundo que entra pela moradia. E a Carol entrou para ajudar nos setores, né? Então entrou com outra perspectiva. Quem entra pela moradia, entra porque ela quer sair daquela situação que ela tá, sabe? Eu moro até hoje no fundo da casa da minha sogra, e a gente sabe muito bem, né, que se sogra, né, não é legal, já é difícil, imagina...
Ex-sogra.
Ex-sogra, né? Então assim, eu sou sem teto. E até para desmistificar um pouco do que é ser sem teto.
Uhum.
Né? Porque a pessoa acha que sem teto é a pessoa que está desalentada, que está debaixo da ponte. E ser sem teto nesse país é uma pessoa que mora, por exemplo, o bairro que eu moro tem mais de 50 anos, que está lá, e não tem escritura da casa. Ou seja, todo mundo ali é um sem teto.
Uhum.
Porque se você não existe uma escritura, não existe um documento que comprove que é teu, você não tem, não é seu. E chegando lá, eu queria um lugar mais bonito, sabe? Eu queria, que era em frente à Scania, a ocupação, então eu queria aquele lugar. Eu falava, não, vou escolher aqui, eu quero aqui minha casa, né? E aí eu queria que meus irmãos também fossem. Montei lá 5 barracos, virei à noite fazendo esses 5 barracos, porque eu queria que eles ficassem lá do meu lado. E aí a gente começa a entender que a luta ela é coletiva nos espaços coletivos, mas que ela é individual, uhum. Depende de cada indivíduo, né, querendo estar. E aí eu vi o coordenador da MTST, eu não tive nem tempo de finalizar meu barraquinho, porque a ocupação ela chegou a mais de 12 mil acampados. Então acabou que eu era aquela pessoa que o povo chegava já pedia informação. E eu só falava, é 2x2 o barraquinho.
E vamos pôr a mão na massa.
Vamos pôr a mão na massa e vamos fazer. E aí é lá que eu me encontro, sabe? Só da pessoa perguntar, te enxergar, perguntar, uhum. Sabe? É, você só falar que é um barraquinho 2x2, porque ele é simbólico, você já se sente útil, sabe? Então essa sensação que eu comecei a ter do movimento foi de pertencimento. E poder mudar a história de pessoas que estavam chegando ali assim como eu cheguei, sabe? Eu tô falando isso, assim, dois dias de ocupação. Sendo que eu não tinha nenhuma experiência. Dali 7 dias, levantaram a coordenação e eu fui aquela que gritei igual uma louca, tipo, eu quero.
Edi, quando você chegou lá e hoje, né, duas visões diferentes, a visão de quando você chegou e o hoje, já estando lá e recebendo essas pessoas. Eu queria saber de você, quem são essas mulheres, o perfil dessas mulheres que vivem ali? É muito parecido com a tua história?
Olha, o movimento, o MTSP, ele é feito na sua grande maioria por mulheres, né?
Uhum.
Mais de 70% do movimento é feito por mulheres. A gente está falando de mulheres negras, a gente está falando de empregadas domésticas, a gente está falando de mulheres que também vem de um ciclo de violência doméstica e que ela se encontra dentro do movimento. E são essas mulheres que começam a se empoderar do seu espaço, entender que a sua voz é importante. Então todo mundo chega por um objetivo, uhum. Sua moradia. E com o tempo ela vai entendendo que está para além da moradia. Isso foi comigo, isso é com todas as mulheres que entram e começam a entender. E se a gente não mudar, se a gente não tiver escola, se a gente não tiver um posto de saúde, um pronto-socorro, se a gente não tiver trabalho, a gente não consegue, a gente não vai conseguir manter nossa casa, né? Então, por isso que a gente fala que as mulheres, elas são, na sua grande maioria, as que chegam e ficam, porque elas falam, quero sair do fundo da minha sogra, quero sair do abuso que estou sofrendo de casa, quero sair. E a gente começa a se conhecer. Chega nas ocupações, elas automaticamente vão conhecer, porque, lá do bairro X... Ah, começou de lá, mora em tal rua. E você começa a ter esse vínculo, sabe? E você começa a entender a questão da dinâmica da cidade. Olha que impressionante. Quando a gente fala que as ocupações são barraquinhos 2x2, que é você imaginar uma grande casa, nessa grande casa são divididos por quartos, e os espaços eles são coletivos, seu barraquinho é seu quarto, e os espaços são coletivos, então a cozinha é coletiva, a horta é coletiva. Os barracões são coletivos. Um espaço que você usa e que todo mundo usa, sabe? E é lá que você se conhece. E é lá que você troca sua experiência. Em rodas de conversas, com tarau, com várias atividades, e você vai falando, caramba, eu sou útil, sabe? Eu nasci para isso, para falar com gente, numa sociedade que eu fui silenciar. Então, você começa a ver a transformação das mulheres. Elas entram pela sua moradia, daqui a pouco ela está lutando pelo posto lá do bairro. As cozinhas coletivas têm um papel fundamental, que é, para além de servir café da manhã, almoço e janta, uhum. A gente está falando de conhecer a história.
Uhum.
De conhecer quem é a Dona Maria, quem é o seu Joaquim, de onde ele vem. Tem aquela pessoa que vai para a ocupação só para tomar um café, só para bater um papo. Se você encostar e começar a falar, porque as pessoas às vezes moram sozinhas, não tem com quem conversar, ou já é aposentado, ou é viúva, sabe, está lá.
Uhum.
Ou tá com o filho preso. É um negócio impressionante, assim, um mecanismo de você se conhecer.
E, Carol, conta pra gente como você se aproximou desse movimento, o que despertou em você, o que te causou? Falou, eu quero fazer parte disso, eu quero colaborar. Conta pra gente um pouquinho.
Bom, eu sou a quinta filha, né? Minha família é daqui de São Paulo e acho que por ser caçula, assim, meus pais já me tiveram com uma certa idade, eu acho que isso até colaborou de uma certa forma para eu viver minha vida e fazer minhas escolhas políticas com um pouco mais de liberdade, acho que desde muito cedo, né? Então, minha irmã mais velha, nossa diferença de idade é de 21 anos. Então, acho que eu fui criada meio... Vai lá, vai!
A última vai, sempre pode tudo, tem essa vantagem.
Eu acho que desde muito cedo, assim, eu tive uma experiência muito próxima com movimentos sociais, acho que mais ligados à igreja, né? Porque os meus pais sempre foram da Igreja Católica. E comecei a me interessar desde sempre pela teologia da libertação, algumas leituras do Frei Beto, enfim, do Boff, não sei. Então, ali tem alguma ligação com os movimentos sociais e mais com, a princípio, o MST, né? A questão da terra, enfim. E aí, eu sempre fui ligada nisso, né? Então, sempre estudei em escola pública, nunca estudei numa escola particular, não sei que experiência é essa. Então, a minha vida ela sempre foi muito atravessada por viver, apesar de ser classe média, né? Mas por viver sempre com as pessoas da periferia, com os negros, enfim, isso sempre foi muito natural para mim, né? E acho que quando eu entrei na faculdade, né, quando eu entrei na psicologia com 18 anos, acho que quando a gente começa, uma certa forma, com as leituras, acho que a gente começa a ter um pouco mais esse estudo humano, né, a gente percebe a desigualdade, a gente percebe os abismos e a gente começa a se incomodar. Ou não, né, alguns não se incomodam em nada, né, mas acho que a minha vida sempre foi muito marcada por esse incômodo. Então essa minha identificação com a luta do MTST, a luta por moradia, e não só por moradia, né? Porque o MTST não é só luta por moradia, é a luta por direito à saúde, educação, trabalho, né? Eu costumo dizer que é uma vida, é um mundo que se abre, assim, quando a gente entra pro movimento, né? Não sei, acho que na pandemia eu fiquei muito assustada com o número de pessoas que eu comecei a ver na rua. Apesar da gente sempre perceber isso, eu acho que na pandemia isso ficou muito mais evidente. E eu acho que teve aquele assombro também, porque como todo mundo ficava em casa, quando você saía na rua, era só morador de rua que você via. Sim. Na rua. Então, gente mexendo no lixo, procurando alguma coisa para comer, isso foi gritante, assim. Não sei se vocês tiveram essa oportunidade.
Não, mas teve, né, inclusive, teve um aumento. Porque você teve pessoas ali que já não tinham mais dinheiro, não conseguiam mais arcar com aluguel. Que viviam de aluguel, não conseguiam mais arcar com aluguel, não tinham para onde ir para uma casa de parente, para
muita
se,
gente
ter um auxílio,
perdeu o trabalho. E a gente via famílias inclusive com animal de estimação na rua, né?
Então teve de fato um aumento nesse período.
E aí eu vi que eu precisava fazer alguma coisa com a minha angústia, assim, porque era demais, né? E uma amiga muito querida da comunicação do MTST falou: Carol, você tem que entrar pro movimento, né? Entra pelo processo de brigadas, né? E eu, é agora. E aí entrei, me apaixonei, fiquei. Espero que me aguentem aí por muito tempo. E aí eu participo do setor de saúde, né? Do MTST, o movimento, ele tem essa, um pouco essa divisão de setores, né? Que é muito importante porque é uma forma de você conhecer e entrar para o movimento. Então, no primeiro ano você faz um processo de brigada, você conhece um pouco a atuação do MTST, você começa a participar das atividades, você vai para as ocupações, enfim, aí de acordo com o seu setor você vai tendo as suas atividades, né? Educação, horta, saúde, enfim, aí tem vários, né? Mas acho que a minha entrada no movimento, eu trabalhei um pouco na campanha do Guilherme aqui em São Paulo, na prefeitura, em 2020, mas como pessoa física, assim, né? Eu ia lá, botava meu corpo na rua, não aguentava mais ficar em casa e panfletava, e entrei em grupo de WhatsApp. E aí eu comecei a conhecer algumas pessoas do movimento, foi muito natural, assim. No ano seguinte eu entrei para as brigadas e estou aqui agora no setor. E é isso.